Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Estamos quase chegando no episódio número 100, hein? Que episódio será que estamos agora? 96, será? Não sei, mas logo mais será o 100. Já estou perdida. Meu nome é Nath Círio e estou aqui hoje para falar com você sobre um tema que eu adoro. E sim, estou sozinha. Como estou sozinha, vou biscoitar. Vocês podem me encontrar em @NathCírio lá no Instagram. Não esperem grandes coisas. Vocês vão encontrar basicamente meme, foto do Johnny e foto de comida. E é isso. Sigam o Mami no @umamimag e não esqueçam de acessar o nosso site umamimag.com.br. Lá vocês encontram nossa loja com as camisetas, ecobags, canecas e agora tem até moletom, inclusive estou vestindo o moletom do Mami nesse momento. Vocês também encontram as matérias, todos os episódios antigos do MamiCast, os nossos vídeos. Para quem não sabe, a gente começou como um canal de YouTube, pouca gente sabe disso. E tem muito vídeo legal de todas as vinícolas que a gente já visitou pelo mundo, das regiões. Tem alguns vídeos de aula sobre destilados, tem bastante coisa lá. Mas enfim, o nome deste episódio eu ainda não sei. Eu sei sobre o que eu vou falar, mas até o episódio ao ar eu já decidi um título para esse episódio. Mas o que, que eu vou falar? Vou falar de lugares que a gente pode visitar, que são um destino enoturístico, mas não só. Não sei se vocês me entendem. Assim, sabe quando você vai viajar com uma pessoa que não é muito do mundo do vinho e aí você quer fazer uma viagem de vinho e aí não dá para ser totalmente de vinho, mas assim, sabe, aquele lugarzinho turístico que todo mundo quer ir, mas que tem vinícola? Pois é, eu gosto bastante de visitar esse tipo de lugar. Já fiz viagens dedicadas apenas ao enoturismo, sim. Mas como o vinho é um trabalho para mim, eu gosto de visitar lugares que não são 100% o mundo do vinho, porque aí eu tenho um tempo para desopilar, para literalmente ficar de férias. Porque quando a gente viaja só para lugares de vinho, por mais que eu esteja de férias, eu vou trabalhando. Então, eu tenho uma certa preferência por lugares de praia com vinho, porque praia eu acho que é uma das poucas opções que eu consigo parar. Não sei vocês, mas quando eu vou para cidade grande, eu adoro visitar cidade grande, capitais do mundo, eu não paro de caminhar, né? Tem aquele aplicativo do iPhone que mostra quantos quilômetros a gente caminha por dia e é 25 quilômetros num dia, pés cheios de bolha, sai de casa 8 da manhã, sai do hotel, enfim, 8 da manhã, chega 11 da noite, não para. E aí a gente sempre precisa de férias depois das férias. Isso é um clássico, né? Tinha que ter uma semaninha de férias depois das férias, porque a gente se cansa tanto nas férias que precisa descansar depois. Mas eu gosto muito de lugar de praia, porque praia, basicamente, ele dá uma visitadinha, dá uma andadinha e acabou. E aí não tem o que fazer, tem que ficar com a bunda na beira da praia mesmo, bebendo. Então a gente descansa um pouquinho mais. Então eu adoro visitar lugares de praia. E lugares de praia que tem vinícolas também, porque aí dá pra dar uma trabalhadinha assim também, uma descansada, faz aquele mix. E tem alguns lugares de praia que são incríveis e que tem vinhos incríveis e que dão uma viagem perfeita. E os lugares que eu trouxe aqui hoje são super verão, né? Mas apesar da gente estar no inverno, eu estou com vontade de verão. Eu acho que é a vacina fazendo efeito em mim, botando uma esperança de que a gente está começando a ver uma saída, uma possibilidade de viajar aí num futuro próximo, ou talvez mais ou menos próximo. Então é isso, gente. Vamos falar de lugares maravilhosos, destinos de praia com vinícolas, com vinhedos, com vinho, para a gente juntar as duas coisas, um super turismo e um pouquinho de enoturismo. Vou começar com uma das primeiras regiões vinícolas que eu visitei e confesso que quando eu visitei, eu não estava assim, super no mundo do vinho, não estudava isso e não sabia que esse lugar fazia vinho até tentar fazer uma trilha e cair no meio dos vinhedos, que é Cinque Terre na Ligúria, né? Na Itália, que é aquela regiãozinha maravilhosa que fica ali no noroeste da Itália, que é formada por 5 terras, né? Cinque Terre. São 5 vilas que começa ali no sul, em Rio Maggiore, e finaliza mais para o norte, em Monterosso ao Mare. E aí tem mais 3 vilas no meio, muito bonitinhas também. É um destino, quando eu visitei, ele não era tão lotado como é hoje. Eu fui em 2015, fui em pleno verão e estava super tranquilo. Eu sei que hoje em dia tá quase. Hoje em dia não sei, né? Porque agora a gente tá em pandemia, não sei como é que vai ser essa volta. Mas antes da pandemia o lugar tava super, ultra, mega lotado, porque meio que caiu no gosto popular. Ele é um lugar muito lindo, que não era tão caro, pelo menos quando eu visitei, quanto a Costa Amalfitana, por exemplo. E lindo, lindo demais. Bom, Cinque Terre é conhecida também por vinhos. Tem um vinho muito especial lá. Os vinhedos de Cinque Terre, para quem já visitou, lembra mais ou menos da geografia do lugar, né? Basicamente penhascos. Penhascos, pedras, falésias e aquele mar lindo lá embaixo. Eu, quando fui, me hospedei em Rio Maggiore. Rio Maggiore, ela é uma cidade mais baixa, mas tem, por exemplo, Corniglia, que é uma vila que fica só no alto, não tem nem acesso ao mar por ela. E a última, que é Monterosso ao Mare, que é um pouquinho mais movimentada, mais popular, assim, ela tem praia, já dá pra usar a praia, assim. Porque Rio Maggiore tem uma praia, mas é meio difícil de tomar banho ali. Tem umas uns pedregulhos gigantes no chão e é difícil de entrar e sair. Mas entre essas vilas são vinhedos na beira do precipício. Inclusive, se vocês digitarem, eu acho que tem um Instagram chamado Cinque Terre Vini, uma coisa assim. Mostra um pouco desses vinhedos. Eles criaram umas engenhocas para poder transportar as caixas de uva nesses lugares, porque é uma viticultura heróica, né? Uma viticultura muito difícil de ser promovida. É um lugar com uma inclinação muito complicada, o terreno tem muita erosão e a gente está falando de um espaço muito pequeno também. Então, além de muito difícil, muito caro, porque é difícil mecanizar, a produção é super pequena. Então, obviamente, o vinho que sai de lá é bastante pequeno também. O grande vinho famoso de lá é o Chaquetrá. Espero que tenha pronunciado corretamente, tá? É um passito, é um vinho produzido por apacimento, de uvas brancas. Ele é produzido com as uvas Bosco, que é típica da Ligúria, com a Albarola, que também é típica da Ligúria, e com a Vermentino, que é um pouquinho mais famosa, né? Já se encontra em outros lugares da Itália. As garrafas tradicionais do Chaquetrá, elas têm só 375 ml. E um baratinho custa aí, em média, uns 35, 40 euros. Assim, um bacana já custa a partir de 50 euros, uma mini garrafinha. Um reserva, né, pode chegar a 100 euros, o que é bastante dinheiro. Mas é um clássico, assim, quem vai para Cinque Terre e quer trazer um presente especial para alguém que bebe vinho, traz esse vinho. Ele é um clássico de Cinque Terre, não encontro no Brasil, nunca vi isso no Brasil, não é muita gente que conhece, então, para aquele amigo super conhecedor, é um vinho que vale a pena trazer. Para quem gosta de vinho, vale a pena trazer. É aquela coisa bacana de abrir para quem é curioso, para quem é super geek. E é um destino maravilhoso, eu super recomendo. Tentem evitar o auge do verão hoje em dia, né? Assim que puder viajar, porque realmente era um lugar bastante cheio nos últimos tempos. Mas dá para ir ali um pouquinho antes do verão, ali por finalzinho de maio, início de junho. Julho e agosto é sempre caos, né? Em qualquer lugar praiano ali na Itália. Vamos para a próxima região, vou falar da Puglia. Puglia, o Salto da Bota, a gente já está no sul da Itália, mais uma região cheia de penhascos, né? Que ali é sobre o Mar Adriático, aquele mar lindão, maravilhoso. Não sei se vocês sabem que a Puglia é a região que produz a maioria dos azeites de oliva da Itália. Mais de metade da produção de azeite de oliva da Itália vem da Puglia. É uma região que tem 29 DOCs. É muito conhecida pela Primitivo, eu acho que é a uva mais famosa da Puglia. Tem o Primitivo de Puglia, o Primitivo de Mandúria. Também tem uma outra denominação muito famosa lá, que é Salitre Salentino, que é um vinho tinto também produzido com a uva Negro Amaro, que é outra clássica. E ainda tem uma terceira uva tinta, não, a gente não ouve tanto falar, mas ainda está entre essas classes, que é a Nero de Troia. Puglia é uma região. É bastante turística também, mas não tanto quanto Cinque Terre, quanto Costa Amalfitana. Então é uma região bacana para se visitar no verão, não tem ainda preços exorbitantes como outras regiões da Itália, e a gente sabe que o turismo às vezes não está nem tão ligado, o preço, o valor das regiões não está nem tão ligado à beleza do lugar, mas está muito mais ligado à fama. Eu vou falar de uma região dessas que para mim eu acho que ela é muito superfaturada para a beleza que ela mostra. Mas daqui a pouquinho a gente fala dela. Bom, na Puglia, então, a gente encontra esses vinhos tintos que a gente já conhece aqui, né? Primitivo, Negro Amaro, que são vinhos alcoólicos, pesados, quentes, né? Para uma região praiana, eu particularmente, eu imagino vocês, também devem preferir vinhos brancos nesse clima praiano. E a Puglia, sim, faz vinhos brancos, eles não são muito conhecidos. Mas faz sim. Uma das uvas mais clássicas para vinho branco é a Verdeca, que é quase exclusivamente produzida na Puglia. Tem pouquíssimos lugares que produzem essa uva também. É uma uva mais neutra, mais fácil de beber, vinho leve, cítrico, um pouquinho de abacaxi, bom para frutos do mar, para aquela friturinha, calamari, esse tipo. Sabe aqueles cones? Itália, quem já foi para alguma praia na Itália sabe que eles adoram vender aqueles cones com um mix de frutos do mar empanados, assim, e a gente sai comendo como se fosse uma batatinha frita, mas é um mini polvo, um mini lula, enfim, tudo empanadinho. É um tipo de vinho que vai bem com isso, uma friturinha de beira de praia, sem compromisso. Tem um outro vinho famoso por lá, uva famosa por lá, que é branca, que é a Greco Bianco. É uma uva de origem grega, a gente está falando aqui de uma região que fica no sul. Deste, né? Fica ali quase na Croácia, então vem muita coisa de origem grega para lá. É uma uva muito usada em blends na Puglia. Ela traz essas notas um pouquinho mais potentes, assim, mais para pêssego. Pode apresentar um pouquinho de noz. Tem uma acidez mais alta. É um vinho que consegue envelhecer um pouquinho melhor se for fabricado com alta qualidade. É um vinho que eu já indico para uma carne de porco, meio agridoce, com talvez um molho barbecue, um mel e mostarda, uma coisinha um pouquinho mais gordinha. Para visitar, bom, Puglia, assim como quase tudo na Itália, é tudo muito lindo, né? Mas tem dois lugares que eu acho que são mais famosos, mais turísticos e que são imperdíveis lá, que é Alberobello, que é aquela cidade conhecida pelos trulli. Trulli são aquelas casinhas, aquelas construções em pedra com telhado em forma de cone. É uma cidade que. Digitem aí Alberobello no Google. Quase todas as construções são umas casinhas brancas com um telhadinho cônico. Eu tô batendo aqui no microfone que eu tô falando com vocês e fazendo gestos, né? Porque não dá para falar de Itália sem gesticular. Inclusive a palavra trulli vem do plural, é o plural de trullo, que significa cúpula em grego. Então é uma cidade super icônica, super turística, vale a pena visitar. E uma outra cidade muito famosa é Polignano al Mare. Se escreve Polignano al Mare, Polignano. Uma cidade litorânea. Quem é maníaco do Pinterest, como eu tenho 50 mil pastas, fora as pastas secretas, com fotos de lugares bonitos, fotos de praias bonitas, fotos de lugares que eu quero viajar, enfim, já deve ter se deparado com fotos de lá, porque Polignano al Mare é uma cidade bem famosa, tem praias muito lindas e tem uma coisa lá que vocês com certeza já devem ter se deparado no Instagram ou no Pinterest também, que é aquele restaurante chamado Grotto Palazzese, que é um restaurante numa gruta. É uma gruta com abertura para o mar e o restaurante fica ali, as mesinhas ficam embaixo dessa gruta. E é um espetáculo, tanto de dia quanto à noite. Eu não fui nesse restaurante, mas dá vontade de ir, tanto de dia como à noite, só pelo visual. E eu acredito que muita gente vá pelo visual, obviamente. Até tenho conhecidos que já foram lá e que disseram que a comida, assim, ok, é boa, mas não é o espetáculo. O espetáculo mesmo é o lugar. Aliás, tem uma região que dá muito para visitar que eu não incluí na minha lista, não conheço, mas é lindo, já pensei mil vezes em ir, não fui ainda, que é a Croácia, né? Tá na Puglia, é logo ali, cruzando o Mar Adriático, tá do outro ladinho, tá a Croácia, tem paisagens lindíssimas, para quem é fã de Game of Thrones, sabe que muita coisa foi gravada lá e se produz vinho por lá, sim. Mas o próximo lugar que eu quero falar é o Algarve, gente, sul de Portugal. Olha, eu gosto muito de visitar a praia. Eu e o Thiago, a gente já visitou muita praia no Mediterrâneo. Ah, eu vou falar, todas as coisas que eu tô indicando hoje, todas as praias são da Europa, tá? Porque tô indicando lugares mais clássicos. O Algarve é uma região no sul de Portugal, incrível, e de todas as praias que eu já visitei praias muito famosas, as praias do Algarve são as mais bonitas, disparada. Pouca gente sabe que no Algarve tem produção de vinhos, mas tem sim. A região é demarcada desde 1980, produz vinhos tintos, brancos, rosés, licorosos. Existem quatro DOs, quatro denominações de origem, que são Lagoa, Lagos, Portimão e Tavira. Mas a maior parte dos vinhos são comercializados pela IG Algarve. As uvas mais tradicionais de lá são as tintas Castelão e Negra Mole, que também é uma uva muito famosa na Ilha da Madeira, e as brancas Arinto e Síria. Arinto também bastante famosa, muita gente produz Arinto de ultra qualidade na região dos vinhos verdes também, então vale a pena provar Arinto do Algarve. Eu estive lá, provei Arinto de lá, provei vinhos brancos de lá. Sinceramente, não lembro muita coisa, porque foi um período da minha viagem que eu estava realmente de férias. Não fiz visita enoturística aqui, não visitei vinícola, mas tem sim, se não me engano, inclusive, Herdade da Malhadinha produz vinho aqui e algumas outras vinícolas mais famosas também produzem vinho aqui no Algarve. Mas o que é bacana lá é que é uma região muito bonita e com um preço bem mais acessível do que outras regiões que eu mencionei aqui, essas da Itália, inclusive as próximas que eu vou mencionar. De todas as que eu estou mencionando aqui, o custo para ficar, para se hospedar, para se alimentar no Algarve é o mais em conta. Portugal tem preços muito bons para quem vai no Brasil. Tudo bem, o euro agora deve estar... Eu nem olho mais, sinceramente, porque senão cada vez vai mais longe, assim, o meu sonho de viajar de novo. Mas de todos esses lugares aqui, é a região mais em conta de se viajar. Estava falando das uvas aqui, só um comentário. Apesar dessas uvas mais tradicionais, Castelão, Negra Mole, Arinto e Síria, tem surgido alguns vinhos bacanas com Touriga Nacional e com Syrah. Syrah tem saído muito bem na região do Algarve. Aparece bastante Syrah no Alentejo também, está descendo ali para o Algarve. Mas o que, que eu vou indicar para vocês? Tá? Primeiro, uma dica de experiência própria. Quando a gente foi para o Algarve, a gente desceu do aeroporto, porque a gente veio lá do Douro, a gente foi de avião até o aeroporto de Faro. E a gente ia pegar um trem até a cidade de Lagos, que foi onde a gente escolheu ficar. A cidade de Lagos é uma das últimas cidades antes de começar um parque, uma reserva nacional. O trem estava de greve. Eu tenho uma sorte que sempre que a gente viaja, a gente pega alguma greve de transporte. E aí a gente pegou um ônibus, e o ônibus era super pinga-pinga, ele ia passando de cidade em cidade. E aí a gente conseguiu entrar em quase todas as cidades maiores, assim, no meio do caminho, até chegar em Lagos. E o que eu reparei bom, primeiro, todas as praias são maravilhosas, tá? Água e beira de praia, falésia, isso vocês vão encontrar em todas, e são impecáveis, são maravilhosas. Porém, as cidades anteriores a Lagos, elas são um pouco maiores. São cidades que têm supermercado, shopping center, condomínio, são cidades mais populosas, assim, não é nem de tanta gente, mas tem bastante, é bem comercial, sabe? E Lagos, como ela é a última, eu acho que não vai tanto turista pra lá, ela é um pouco menorzinha e eu achei mais gostosa de ficar lá. A gente ficou uma semana em Lagos, porque ela é aquela cidade que não tem prédio, não tem nada ultra moderno, shopping center nem nada, ela é uma cidadezinha que tem um centrinho de calçamento, com casinhas branquinhas bem antigas, onde funcionam restaurantes, lojinhas, é bem charmosa, sabe? Ela manteve um charme bem gostoso, então eu super recomendo para quem vai para lá que se desloque até Lagos. Tem trem, se vocês tiverem a sorte de não pegar uma greve de transportes, mas se não, tem ônibus, compra o bilhete na hora ali no aeroporto mesmo, super tranquilo, vai rapidinho, é confortável e já dá para ir olhando as outras cidades. A gente focou base em Lagos e alugamos um carro em Lagos e demos uma volta por alguns outros lugares que a gente queria conhecer. Aluguel de carro lá também muito barato. A gente pegou uma época que a gente pagou assim, ó, de hospedagem, a gente pagou R$120 por noite num lugar ótimo. Carro também foi bem baratinho. A gente pegou uma conversão boa e os preços lá estavam muito bons mesmo. Uma outra curiosidade de Lagos é que, apesar de estar em Portugal, Lagos foi tomada por turistas ingleses. Então, a maioria, não sei se a maioria, mas muitos, a maioria dos que eu entrei, a maioria dos bares que eu entrei, lojas de turismo que eu entrei, as pessoas não falavam português, as pessoas falavam inglês, era bem engraçado. É, tá tomada de turista inglês, então é um lugar curioso por essa parte, tá? O que que eu indico bastante vocês fazerem lá? Em Lagos mesmo, tem praias incríveis. Praia de Dona Ana, Praia do Camilo, a Ponta da Piedade, que é uma ponta que fica bem, bem pro lado oeste de Lagos. E é uma parte que você caminha até lá e desce de escada e chega num lugar que parece um paraíso, assim, uma água verde, verde esmeralda. Só que nessa parte da Ponta da Piedade não pode mergulhar, só pode descer de barco. Eu acho que é meio perigoso ali, não tenho certeza o motivo, mas não podia entrar na água, só podia chegar na escada ou pegar um barco, um caiaque para passear. Descer só para tomar banho ali mesmo não podia. Mas todas as outras praias podem. E o curioso é que existem, como as praias são todas com falésias na beira da praia, a cidade está no alto e tem que descer escadarias para chegar na beira da praia. Se começar lá na Praia do Centro, a primeira praia do centro, você consegue chegar sem precisar descer a escada. E aí você vai andando, aí encontra um túnel, entra no túnel, atravessou por baixo da falésia, chega em outra praia. E dá para fazer isso assim, dá para passar por umas 5, 6 praias por baixo desses túneis, vai entrando nas cavernas, passa, sai do outro lado da praia. É, de vez em quando vai passar pela água, assim, água na cintura, mas dá para fazer um caminho muito legal e de praia em praia caminhando. É muito bom. Um passeio que eu super indico, a gente fez. É um passeio de caiaque, pega um caiaque ali no centro e ele vai parando. É um passeio guiado, tá? E ele vai parando, passando por grutas que não tem acesso a pé. Inclusive, a gente tem uma passagem ali, uma parada que se faz numa praia deserta que não tem acesso. Essa não tem acesso por lugar nenhum. Não tem escada, não tem passagem de gruta, só chegando de caiaque ou barco mesmo. E é muito bacana, desce ali, fica um pouco na beira da praia. A gente tava com vinho na bolsa, eles dão uma mochila estanque. Então a gente levou celular, vinho, porque eu fui tirando foto. Tem várias fotos bonitas que vocês veem do Mami de caiaque, com uma taça de vinho. Foi tudo assim, tudo na base do Vivendo Perigosamente. Água atrás de mim remando e eu na frente servindo vinho numa taça e tirando foto. Mas, né, fazer foto bonita dá trabalho. O pessoal vê a foto, não vê o perrengue. Super recomendo esse passeio, dá umas 2 horas, entra em grutas assim, surreais, surreais. E depois o barco reboca todo mundo de volta, então não precisa. A gente se cansa para ir, mas não precisa cansar para voltar. Outras 2 coisas que eu recomendo para quem for para o Algarve, imperdíveis, são visitar a Gruta de Benagil, que também é conhecido como Algar de Benagil. É outro desses pontos ultra mega famosos de Pinterest da vida, incrível mesmo. Fica na Vila de Carvoeiro, que é na cidade da Lagoa. A gente foi de carro para lá, não tem transporte que eu me lembre. Talvez tenha ônibus de Lagos para lá, mas não lembro. Vale muito a pena, é muito bonito. A gente foi ali de caiaque e a gente foi a nado também. É super pertinho o trecho da beira da praia, assim, nada, eu não sei, metros, mas é super tranquilo. Vai até uma ponta e entra na gruta. Quem pega barco, por exemplo, vou pegar um barco motorizado, uma lancha, não pode entrar. Os caras entram, mas não pode descer do barco, não pode chegar na beira da praia, então não vai conseguir tirar aquelas fotos bonitas embaixo do buraco e tal. Quem não tá sabendo o que eu tô falando, põe no Google para ver que tem um buraco muito bonito que entra o sol por ali, aí dá umas fotos muito lindas. E muita gente pega o barco achando que vai conseguir tirar foto e não vai. Tem que ir sozinho ali. Então, ou vá a nado com o celular numa bolsinha à prova d'água. Só que a nado eu quase falei palavrão, mas aqui é água gelada pra cacete, tá? Achei que ia morrer ali. E de caiaque é o mais fácil. Vai de caiaque, estaciona o caiaque na beira da praia, dentro da gruta, desce, tira foto, faz o que quiser e volta. E a outra coisa que eu indico lá é o restaurante Caniço. Esse daí eu indiquei para alguns amigos que foram, adoraram também um restaurante que eu acho que não deve ser uma coisa muito assim. Que naturalmente falando seja bacana, porque é um restaurante construído encravado na falésia, mas é maravilhoso. Chega por um. A entrada é por um condomínio. Condomínio deixa você entrar de carro, estaciona dentro do condomínio, pega um elevador dentro da falésia e desce até o restaurante. É a coisa mais surreal. É lindo, a vista é linda, fica na frente da Praia dos Três Irmãos, em Alvor. Frutos do mar fresquíssimos, o lugar é maravilhoso. Reserve se quiser jantar. Se não quiser jantar, dá para ir para a parte de baixo, que é só um barzinho, e aí comer uns frutos do mar petiscando, assim, mas para jantar tem que reservar. E é isso. E agora eu vou para as últimas duas regiões que ficam na mesma zona, que é na França. São ótimas para quem gosta de vinho e para quem gosta de praia, que é Bandol e Cassis. Bandol e Cassis fica na Côte d'Azur. E aqui está uma região que eu achei um pouco cara demais para o que ela te oferece. É bonito? É bonito. Tem lugares mais bonitos? Tem lugares muito mais bonitos. O Algarve é mais bonito, o Cinque Terre é mais bonito. Minha opinião, tá, gente? Talvez vocês achem mais bonito lá, mas eu, sinceramente, existe toda uma aura, né, de um lugar mágico, glamouroso, etc. E eu não achei a Côte d'Azur, assim, o grande espetáculo. A água não é tão maravilhosa quanto essas outras regiões que a gente tava falando agora, por exemplo, que é o Algarve e a Itália. E é bem mais caro, tá? Mas quem vai para Côte d'Azur, se hospedar ali em Marseille, por exemplo, pode ir facilmente para Cassis e para Bandol. Vou começar falando de Bandol. Bandol dá para ir de trem, assim, pega um trem ali em Marseille e vai a Bandol rapidinho. Bandol é uma apelação bem premium, tá? Faz parte da Provence, fica no sudeste da França. Ela foi criada em 1941 e tem mais ou menos 1.500 hectares de vinhedos. Eles ficam em torno da cidade de Bandol, que é uma cidade costeira, e é um lugar muito bonito. A cidadezinha de Bandol é super pequenininha, mas é muito linda. A água é... Aqui a gente consegue ver aquela água que a gente imagina, super azulzinha, super transparente. Os vinhedos têm um formato divertido, assim, um formato de anfiteatro circundando a cidade. E aqui, apesar de ser Provence, aqui é terra de vinho tinto. Bandol, os vinhos tintos da Provence são os vinhos de Bandol. São vinhos produzidos com a Mourvèdre. Minha pronúncia não foi muito boa, né? Mourvèdre. São tintos bem potentes, tem uma coloração bem, bem, bem escura, assim. Bastante estruturados. Não são vinhos de beira de praia, obviamente, mas são vinhos que valem muito a pena provar, vale muito a pena trazer, não é tão fácil de achar por aqui, tem no Brasil sim, esse aqui tem, mas não é tão fácil de achar e os preços não são tão bacanas, lá a gente consegue encontrar alguns bem famosos por preços mais interessantes, mas Bandol também tem vinho rosé, se quiser comprar tem vinho branco, se quiser comprar, os brancos geralmente são vinhos elaborados com a claret. São mais leves, frescos, bem praiano mesmo, mas se for trazer na mala, traz Bandol tinto, tá? Bandol é realmente muito lindinha, vale a pena visitar. Cassis dá pra ir de Marseille, dá pra ir de ônibus, tá? É uma cidadezinha praiana que fica pro leste de Marseille e é encravada no litoral entre as falésias. E aqui, gente, coloquem aí no Google pra mim, coloquem comigo, vou dar até um tempinho pra vocês colocar no Google. Calanques de Cassis. Os calanques de Cassis são umas baías. São baías bem estreitinhas e bem profundas, formadas por umas paredes de pedra, parede de rocha, super, super, super altas. E lá no fundo tem uma prainha. Então, assim, imagina um corredor de água. É um corredor de pedra, 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 e lá no fundo tá a praia e aquelas pedras são super altas. Enfim, é um visual muito doido. E ali em Cassis tem vários calanques. Os mais famosos, eu não lembro de cabeça os nomes agora, tá? Mas para chegar no mais famoso, tem que passar por outros três antes, ou dois, três, são três. Nós fomos, tá, gente? Assim, o que eu vou dizer para vocês? Me arrependo de ter ido? Jamais. Não me arrependo, foi uma experiência incrível. Conheci um dos lugares mais lindos que eu já vi. Iria de novo? Possivelmente não. É uma caminhada, é uma trilha que vocês não fazem ideia. Primeiro que foi mais ou menos da entrada dos calanques até chegar nesse calanque mais famoso, eu acho que foram umas quase 4 horas. Só o apino, não tem nada no meio do caminho, não tem uma alma sequer vendendo uma água, não tem um moço com um isopor vendendo uma aguinha, nada. Tem nada, são 4 horas de caminhada, subindo e descendo, porque você chega num calanque lá embaixo, aí você sobe tudo de novo, aí desce para outro calanque, sobe tudo de novo e desce até o último calanque. Subida e descida, íngreme, difícil, meio perigoso, assim. Tem alguns momentos que a gente fica quase sentado, assim, para conseguir descer. Não é muito simples, tá? Mas é muito, muito bonito. Dá para chegar de barco, dá. Só que, de novo, assim como na gruta lá de Benagil, que eu tava falando no Algarve, não consegue entrar na praia. O barco, obviamente, ele tem um limite, tem uma corda com umas boias náuticas que impede que o barco passe até a beira da praia, porque tem banhistas, banhistas que descem os calanques e chegam na beira da praia, eles estão ali tomando banho, mergulhando, então os barcos não podem entrar. Dá para fazer esse passeio de barco, chegar até ali, olhar a praia e voltar. Não tem como descer na praia ali. Então, quem quer ir para a praia, vale a pena ir a pé. Precisa ir até o último calanque? Bom, os primeiros são muito bonitos, o último é o mais bonito de todos. Quando eu cheguei até o topo, né, do último, quando eu consegui enxergar o último, deu vontade de não descer até ele, porque a vista já era magnífica, a vista já era espetacular, e aí a gente tem uma noção da altura que a gente está e tudo que tem pela frente. Mas a gente foi, descemos, chegamos lá, tomamos uma garrafa de vinho, uma garrafa de água que tinha levado na mochila. E voltamos mais umas 3 horas de caminhada. Bom, a gente chegou em casa 8 da noite e dormiu acho que até meio-dia no dia seguinte, porque a gente estava esgotado. Mas falei só da parte turística, né? Vou falar do vinho. Tem vinho lá, gente, obviamente. E eu acho muito legal beber vinho da região, estando na região. Então vai para Cassis, compra um vinho de Cassis e vai beber na beira da praia de Cassis. Tem bastante vinho rosé lá, mas os mais famosos ali são os brancos. Apesar da Provence ser dominada um pouco mais pela Rolle, que é uma uva branca bastante conhecida na Provence, os vinhos de Cassis costumam ser elaborados um pouquinho mais com Marsanne e Clarette, assim como a Clarette que a gente falou de Bandol. Não tem aqui nada de ultra espetacular, são vinhos bem praianos, vinhos jovens, vinhos alegres, vinhos gostosos de beber na praia. Aqui é mais experiência de tomar um vinho desses num lugar tão bonito. E eu gosto muito de visitar lugares que tenham esse quê mais turístico, que não seja voltado só para o vinho, mas que envolva um pouquinho de vinho, né? Porque a gente está aí para beber vinho. Então, aqui recapitulando, falei de Cinque Terre, magnífico lugar, maravilhoso. Falei da Puglia, indiquei aqui Albero Bello, Polignano al Mare. Falei do Algarve, fiquem em Lagos, gente, vá por mim, fiquem em Lagos. Restaurantes bons, cidadezinha linda. E falei de Bandol e de Cassis, que fica no sul da França, na região da Côte d'Azur, que é ali na Provence. Muita coisa boa, muita coisa bonita. Tem outras coisas, sim, imagina, tem muito lugar bom, né? Eu não visitei ainda, por exemplo, tem Grécia que produz vinho e que deve ser maravilhosa. Tem a Sicília produzindo vinho que deve ser maravilhosa. Tem muito lugar maravilhoso. Tem a Catalunha que tem praias incríveis também e produz vinho por ali. Toda a costa da Espanha também, na verdade, né? Então tem bastante lugar praiano produzindo ótimos vinhos. Indiquei aqui 5 incríveis para vocês ficarem com vontade, junto comigo, de viajar. Estamos no verão europeu, a gente não pode ir para lá, obviamente, nem deve, nesse momento, mas já dá para começar a pensar, né? Já dá para começar a planejar. E eu sei que vai estar todo mundo meio desesperado por viagem de turismo, por viagem de vinho, por viagem de tudo ao mesmo tempo. Então aí, já ficou aqui 5 dicas que dá para matar as duas coisas numa mesma viagem. E aí, se você tem filhos, amigos que vão com você e que não são do mundo vinho, já dá para convencer, né? Praias bonitas sempre convencem qualquer pessoa. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado deste meu monólogo. Meu parceiro Thiago estava um pouquinho ocupado hoje, não pôde participar deste episódio. Semana que vem tem convidado especial. Aliás, nas próximas semanas tem vários convidados especiais. Espero que tenham gostado desse episódio. Aproveitem para me indicar lugares também praianos e com bons vinhos que eu não tenha mencionado aqui, porque eu quero sim botar eles na minha lista, porque eu adoro uma praia com vinho. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Quem não segue o Mami ainda, por favor, siga @mamimeg. E é isso, um beijo e até a próxima!